Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Onde tem informação, tem prevenção.
Horas e 35 minutos, 4h35, programa Só Coração com o quadro Entre Laços no dia de hoje, nesta segunda-feira. Estamos recebendo nossa querida doutora Melissa Fiorentini, médica oncologista da Oncoclínica, veio nos falar sobre os cuidados do paciente em quimioterapia. Doutora Melissa, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Para nós também, tê-la conosco aqui, tá? E esses cuidados, então, com o paciente, qual que é a importância de redobrar os cuidados?
A gente precisa lembrar, na verdade, que a quimioterapia tem tantos efeitos assim, porque ela é uma medicação que vai agir no momento em que a célula está se dividindo, né? E justamente por agir no momento em que a célula está se dividindo, ela acaba fazendo efeito... naquelas células que se dividem mais rápido, e aí estão inclusas as células do tumor, as células tumorais. Mas quando a gente fala também de cabelo, por exemplo, que é algo que está sempre em constante crescimento, ou nas células que a gente tem na nossa mucosa, que é essa parte mais interna da boca, por exemplo, que também é uma célula que está em constante divisão, elas também acabam sofrendo mais o efeito da quimioterapia. Por isso que queda de cabelo, aftas, são efeitos colaterais comuns em pacientes que estão fazendo quimioterapia, e também por isso que alguns cuidados têm que ser tomados, né?
Tá certo. E por que então a quimioterapia causa tantos efeitos colaterais e como ela funciona?
Como eu te falei, a divisão as células sempre vão estar em divisão, né? Elas vão estar sempre se multiplicando. Naquele momento em que a célula está se dividindo, a quimioterapia vai tentar bloquear essa divisão. E é aí que eu estava comentando anteriormente. Se a gente tem células que se multiplicam muito rápido, como é o caso da célula do tumor, ele vai sofrer mais o efeito da quimioterapia. Mas as células normais, saudáveis, também estão se dividindo, né? Então você tem, por exemplo, uma queda de imunidade, porque as células da medula óssea, que é a nossa fábrica de células do sangue, também está em constante produção, ela também vai sofrer os efeitos da quimioterapia, ou uma queda de cabelo, são algo que é muito frequente em quem passa pelo tratamento de quimioterapia.
Tá certo. Bom, toda quimioterapia causa queda de cabelos? É possível evitar a queda?
Nem toda quimioterapia vai causar a queda de cabelo. Mas para aquelas que causam esse efeito colateral, a solução que hoje existe é o uso de uma touca de resfriamento do couro cabeludo, chama touca hipotérmica, né? Certo. De baixa temperatura no couro cabeludo. E aí ela funciona da seguinte maneira: a pessoa que está passando pelo tratamento faz a aplicação da touca antes de iniciar a quimioterapia, permanece com essa touca que vai refrigerando o couro cabeludo do paciente durante toda a infusão, durante todo o recebimento da droga, e permanece usando essa touca por até 2 horas depois que termina a infusão da quimioterapia. E aí qual que é o pulo do gato, né? Qual que é o mecanismo de ação? Ela vai tentar resfriar tanto o couro cabeludo que vai bloquear a circulação do sangue no couro cabeludo e impedir que a quimioterapia alcance o bulbo capilar, que alcance o folículo, né? A origem daquele fiozinho de cabelo. E aí, com isso, manter o cabelo preso à cabeça. Não é 100% de sucesso. A gente depende muito de qual esquema e dose de quimioterapia que está sendo usado, mas ele pode chegar a poupar uns 60%, 70% do cabelo, né, do paciente. Então, algumas pessoas que estão na mídia, que passaram por tratamento de quimioterapia, aquela apresentadora Ana Furtado, por exemplo, ela usou a touca. A gente vê que ela perdeu o cabelo, ela mesma fala que perdeu o cabelo, mas conseguiu manter uma boa parte dele e, junto com isso, a autoestima, né?
Que é importante, né?
Muito.
Muito bem, e a questão das aftas, como prevenir?
O importante é o paciente se autoconhecer. Então, ele tem que saber que ele precisa inspecionar a boca dele, que faz parte da rotina dele de higiene, não só escovar os dentes, mas olhar a boca, ver se tem alguma feridinha, se tem alguma afta, se essa afta existir, já começar a tratar conforme o médico dele tem orientado. É importante reforçar que a higiene, por mais que a boca esteja dolorida, ela precisa ser feita com uma escova de cerdas bem macias, bem molinhas, aquela escova bem delicada, para quem já tem as gengivas mais sensíveis, mas precisa ser higienizado. Água com bicarbonato pode ser usada para fazer bochecha, amenizar a acidez da boca e diminuir aquele dolorimento que as aftas causam. Evitar alimentos muito ácidos, evitar alimentos muito quentes. E aí, se nada disso funcionar, os nossos amigos dentistas estão ali para nos auxiliar. Existe um aparelhinho de laser que ajuda bastante na cicatrização dessas feridas, inclusive como um preventivo, antes que elas apareçam, eles podem fazer essas aplicações. Então, naquelas quimioterapias que a gente sabe que judiam bastante da boca, né? Os dentistas são parceiros aí no tratamento do paciente.
Tá certo. Bom, nós estamos falando dos cuidados do paciente em quimioterapia com a doutora Melissa Fiorentina, médica oncologista da Oncoclínica. Bom, tem outra questão aqui, que é os enjoos, vômitos, também são muito temidos pelos pacientes. Como amenizar essa situação, já que a maior parte reclama disso?
O enjoo é algo que a gente, graças a Deus, conseguiu evoluir muito, né? Se a gente fosse falar de quimioterapia 20, 30 anos atrás, os enjoos eram terríveis. Inclusive, eu acho que é um pouco daquela imagem que a gente guarda ainda no subconsciente.
Já tem a imagem, né?
É, que o paciente que faz a quimioterapia é um paciente que vai obrigatoriamente passar muito mal e vomitar muito. Hoje, graças a Deus, não é assim. Porque existem novas medicações para controle de enjoo. E aí eles conseguem passar pelo tratamento, muitas vezes sem apresentar nenhum episódio de vômito. Mas ainda assim, tem sempre algumas dicas que é bom seguir. Além de usar a medicação que o oncologista prescrever e orientar, também é importante fracionar a alimentação, evitar de comer grandes quantidades de comida de uma vez só, evitar de beber muito líquido junto com a comida para não distender, não estufar demais o estômago. E as bebidas gasosas, água com gás, ajudam a controlar um pouco desse sintoma de náusea. Além disso, comida fria, que é uma coisa que as pessoas normalmente não associam, mas ela é melhor do que a comida quente. Então, normalmente, quando você está meio enjoadinho, o pessoal te serve uma sopinha quente, e isso não seria a melhor das opções. O melhor é partir para aqueles alimentos de temperatura mais fria ou temperatura ambiente.
Tá certo. Bom, dá para perceber a importância da alimentação. Quais outras dicas podemos dar aos ouvintes sobre a alimentação? Existe algum alimento proibido?
Na verdade, não. A paciente que está fazendo quimioterapia tem uma queda da imunidade. Então, a gente precisa sempre lembrar da questão do cozimento. Os alimentos precisam estar muito bem cozidos, porque o cozimento costuma eliminar uma série de micro-organismos e contaminações que aquele alimento pode ter. Então, a principal questão é com relação ao cozimento, que tudo tem que ser muito bem cozido, evitar de comer as coisas cruas, principalmente carnes e mal passadas. Mas não existe nenhum alimento que esteja proibido. O que eu sempre falo para os meus pacientes é que não existe alimento vilão. Às vezes a gente vê muita coisa na internet, as pessoas ficam com medo. Ai, mas açúcar causa câncer, o açúcar é o alimento do câncer, pode tomar leite, pode comer carne. E o que eu sempre falo para eles, comam comida de verdade. Comam comida que não tem lista de ingrediente, que é o ingrediente, né? Qual que é o ingrediente do tomate? É o tomate. Evitem de pegar um enlatado, por exemplo, em que você vai ler a lista de ingredientes e você não entende metade do que está escrito ali, de tanto conservante e corante e realçadores de sabor que eles colocam naquele produto. Então, é muito simples. O produto vai estragar se ele não for consumido rápido? Então, é comida de verdade. É aquilo que você tem que comer. Lembrar de cozinhar muito bem, higienizar muito bem, e aí está liberado para qualquer tipo de alimentação.
Muito bem. E com o inverno, vem a temida gripe. Os pacientes em quimioterapia podem receber a vacina?
Não só podem, como devem. Os pacientes em quimioterapia, eles entram no grupo de risco de pacientes imunossuprimidos. Então, no mesmo jeito que uma pessoa que faz hemodiálise, por exemplo, deve receber a vacina da gripe, os pacientes em quimioterapia, independente da idade, também devem receber essa vacinação. O importante é lembrar que o paciente que está com uma queda da imunidade, ele não pode usar vacinas que estão com o vírus ou com aquele agente vivo. Então, por exemplo, agora está tendo um surto de rubéola. A vacina da rubéola ela é feita com o vírus atenuado. Então, essa não é uma vacina que o paciente que está em quimioterapia pode receber. Mas a da gripe, o vírus está morto. Então, é possível, sim, e até indicado que ele receba essa vacinação. Além disso, reforçar, e isso serve para todo mundo, não só para quem está em quimioterapia, que a gripe é uma doença que a gente adquire através de contato, né? Então, é uma pessoa que está contaminada, que de repente espirra e não coloca a mão na frente da boca e acaba contaminando os outros. Então, essas medidas de higiene pessoal, de estar sempre lavando bem as mãos, são fundamentais para a prevenção das infecções.
Muito bem, levanta um pouquinho a música. Nós estamos com Entre Laços hoje, falando dos cuidados do paciente com quimioterapia. Horas e 44 minutos, Entre Laços hoje. Doutora Melissa, e o calor oferece algum risco para quem faz o quimioterapia?
O calor, propriamente dito, não, mas o sol, sim. Então, a quimioterapia muitas vezes sensibiliza a pele daquela pessoa que está recebendo a medicação para a radiação. Seja a radiação de uma radioterapia, então muitas vezes a gente até associa a quimioterapia junto com a rádio, uma potencializar a outra. Mas a gente também não pode esquecer que o sol emite radiação, que lâmpadas, telas de computador, de celular também emite radiação, uma radiação, uma intensidade muito menor, mas emite. Então, a pele de quem está fazendo quimioterapia é uma pele que precisa ser protegida. O uso do protetor solar é quase que obrigatório. A gente sempre recomenda que aplique um protetor de fator de proteção 30 ou superior e que reaplique esse protetor a cada 2 horas. Que, a rigor, é algo que todos nós deveríamos fazer, né? Os dermatologistas aí sempre puxam as nossas orelhas porque a gente acaba esquecendo, então passa de manhã e esquece de reaplicar. E é muito importante fazer essa proteção solar. Além disso, manter a pele bem hidratada, porque algumas quimioterapias podem causar um ressecamento da pele. E evitar, ou então pelo menos conversar com o seu médico antes de usar qualquer produto na pele. Principalmente as mulheres, que às vezes gostam de usar aqueles creminhos antirrugas. Muitas vezes isso contém ácidos, ácido glicólico, enfim, ácidos que para uma pele que já está sensibilizada pode piorar. Também é interessante a gente falar sobre, isso é muito para as mulheres, mas que a vaidade é importante até para elas manterem a autoestima, né? Mas fazer pé, fazer mão, isso é uma coisa que não está proibida de forma nenhuma, mas a gente sempre recomenda que evite de tirar a cutícula com aquele alicatinho. A gente tem que lembrar que quimioterapia baixa imunidade, é uma queda da imunidade. Às vezes, se a gente tira um bifinho, tira uma pelinha, aquilo já infecciona, imagina com a imunidade baixa, né? Isso pode funcionar como uma porta de entrada para uma infecção. E sempre, sempre que precisar, por qualquer motivo, então às vezes eu tenho pacientes que falam, mas eu tenho uma unha encravada, eu preciso tratar, senão me dói demais, tem que ir numa podóloga. Tá? Usar um alicate esterilizado, de preferência o seu próprio alicate.
Muito bem. Agora tem uma pergunta inusitada aqui, né? Por último, um assunto meio tabu. Como os casais devem lidar com a sexualidade que estão vivendo essa situação da quimioterapia?
Ah, isso é uma coisa que pega bastante.
Pesa bastante.
Principalmente quando a gente fala da mulher com câncer de mama, que muitas vezes passou por uma cirurgia de retirada dessa mama. Isso já mexe muito com a feminilidade, né? E aí é importante o casal conseguir conversar sobre isso. Mas isso é só a pontinha do iceberg. A gente tem que lembrar que muitas vezes a quimioterapia, ela induz a uma menopausa precoce.
Ah, é?
Ela faz a mulher parar de menstruar. E aí, como uma mulher que entra na menopausa, os hormônios ficam bastante desregulados. Então tem oscilações hormonais, tem quadros de depressão, tem quadros de diminuição de libido. É importante falar também que alguns homens, quando fazem determinados tipos de tratamento, são tratamentos que bloqueiam a produção do hormônio testosterona, então eles podem ter disfunção sexual, problemas de ereção, são coisas que vão envolver a vida íntima do casal e por isso tem que ser muito conversado entre
os
eles.
Os médicos também orientam?
Sim, né? Bom, eu oriento. Eu oriento, eu sempre converso com os meus pacientes sobre isso e também sobre o inverso, porque a gente não pode garantir, não é toda mulher que para de menstruar, não é toda mulher que entra numa menopausa precoce, isso é algo que pode acontecer. O ciclo menstrual pode ficar irregular e isso também é uma coisa que a gente precisa lembrar de falar. Métodos contraceptivos precisam ser providenciados, porque muitas vezes essa mulher pode não estar menstruando, mas estar ovulando.
E ela não pode engravidar.
De jeito
nem
nenhum.
Pensar.
Nem pensar. Porque nem a quimioterapia causa malformação fetal.
Nossa.
Lembra que a gente
então
tava...
isso é uma dica mais séria de hoje, é essa.
A gente estava conversando no comecinho do nosso programa que a quimioterapia age no momento em que a célula está se dividindo. Que é uma criatura que esteja em mais divisão celular do que um bebezinho que está se formando, que está crescendo, ele está em constante divisão celular. Então, a quimioterapia no primeiro trimestre da gestação é algo que não há segurança nenhuma em se fazer.
Nossa.
A gente não pode, de jeito nenhum, oferecer quimioterapia para uma mulher que quer manter a sua gestação no primeiro trimestre. Por isso, os métodos anticoncepcionais, eles são fundamentais, né? Uma mulher não pode correr o risco de engravidar naquele período em que está recebendo a quimioterapia, sob o risco do bebezinho nascer com sérias má formação, se eventualmente conseguir vingar, porque muitas vezes pode induzir a um aborto, né?
Muito bem, quando são 4 horas e 49 minutos, entre laços de hoje, um assunto delicadíssimo, seríssimo. Doutora Melissa Fiorentini, o que mais gostaria de deixar aos ouvintes da Rádio Coração?
Eu acho que a principal coisa é que a quimioterapia é assustadora, não é fácil, mas já foi mais difícil. E eu acho que
tem
o que
sido
ajuda...
mais amenizado.
Tem sido cada vez mais fácil esse caminho de percorrer, principalmente por iniciativas como essa, de ter um programa que vai levar informação para as pessoas vão entender como funciona esse tratamento e deixar de temê-lo, né, de ter tanto medo do desconhecido. Então, o principal é isso, é levar informação.
Tá certo, doutora Melissa, muito obrigada pela sua participação, um abraço a todos da Oncoclínica, tá bom?
Obrigada, um abraço de todos eles para vocês também.
Tá ótimo. Tivemos aí a doutora Melissa Fiorentini, médica, oncologista da Oncoclínica, que veio nos falar de maneira muito convicta sobre o paciente em quimioterapia.